Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento.
Aos que estão visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. É uma honra servir vocês e conhecê-los também. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu queria, de uma forma bem rápida também, dar ênfase aqui. Ontem nós tivemos aqui o encontro do Teams. Foi maravilhoso. Tem aí, olha aí, eles aí. Tem aí mais foto? Foi só uma? Que isso, gente. Aí, ó, teve louvor, teve palavra, teve comida. Aí, ó, foi uma bênção. Se você tem entre 13 e 17 anos e não participou, fica atento aí no próximo, já passa ali na secretaria, deixa seu nome para você estar participando e vai ser maravilhoso ter você com a gente. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas, quem está aqui hoje que não estava no domingo passado, levanta a mão, só para eu saber, para contextualizar bastante, quase vamos ter que pregar de novo a mensagem. Na verdade, assim, nós estávamos entramos em um assunto, né, dentro da palavra de Deus, e eu fiquei também de concluir nessa semana, mas não se preocupe, porque se você vai pegar do meio para frente, ou mais da metade já, para o final, porque nós temos a palavra tá disponível no Spotify, lá na nossa plataforma, você pode ouvir e ficar dentro do contexto, amém? Nós estamos falando sobre o homem nas três dimensões. E de uma forma bem prática e rápida, para nós podermos ganhar tempo, eu quero contextualizar com vocês dentro daquilo que foi falado. Amém? Vocês vão me acompanhar aí? Amém? Glória a Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí comigo. Antes de nós entrarmos na palavra, levante ela assim, bem alto. Se você não tem ela, coloque a mão no teu coração. Diga assim: essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Eu estou onde ela diz que eu estou. Eu posso fazer tudo o que ela me diz que eu posso fazer. E eu vou fazer tudo o que ela me diz que eu devo fazer. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida, e a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, e a verdade da palavra precisa estar constantemente nos nossos lábios. Amém, queridos? Você não pode deixar de manter a confissão da palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é o que o jornal está dizendo. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é. Você é o que Deus determinou sobre você. E você precisa entender isso e conhecer mais da palavra de Deus. Então, sem perder muito tempo, eu queria, dentro do texto que nós demos como base para aquilo que nós estamos falando, é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se você puder abrir, por favor. Se você tem dificuldade em achar, está entre Gênesis e Apocalipse, está bem fácil. Quem está visitando pela primeira vez, gente, não se assuste, assim, a minha graça é para pregar, não é para contar piada. Então, se sair uma piada assim, meio sem graça, você ri em amor, amém? Pela fé. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses... Oi? Tem, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23... Mas eu queria ler, dentro de todo o contexto, verso 19, assim como nós lemos na semana passada, diz assim: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Mas o verso que nós vamos dar ênfase é o 23, que ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, na totalidade, e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então nós contextualizamos no domingo passado que o homem, ele é um ser tridimensional, amém? Espírito, alma e corpo. Então isso é importante você ter bem fundamentado, que você não é uma alma, mas você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo, amém? E é importante a gente entender isso, porque isso vai facilitar a nossa compreensão de relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Porque a palavra diz que todos os que são guiados, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se nós somos filhos e consideramos como filhos de Deus, aceitamos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente nós já somos guiados não pelas nossas emoções, não pelos nossos sentimentos, não pelos nossos contatos visuais, pelos nossos sentidos, mas nós somos guiados pelo Espírito. E a informação do Espírito é a que vem por dentro, é o testemunho interior. E nós falamos também sobre os três tipos de homem. Nós falamos sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, que é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Então, quando nós passamos nesse processo de conversão, né, o homem que não conheceu a Cristo, o homem que não conheceu a verdade da palavra, biblicamente ele é considerado o homem natural. Ele ainda não teve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de acesso à palavra de Deus, então ele é um homem natural. Por isso que as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. Por quê? Porque ele ainda não teve um contato de fé, não teve uma experiência com Deus, não teve um entendimento da palavra. E o homem carnal já é diferente, porque ele já teve o conhecimento, ele já sabe o que é obra da carne, ele já sabe o que é fruto do Espírito, ele já sabe quais são os caminhos que ele precisa seguir, mas se ele deixar com que a carne predomine, ele vai ser considerado biblicamente um homem carnal. Mas nós estamos caminhando, queridos, para um crescimento onde nós vamos ser governados pelo nosso espírito, nós vamos fazer morrer, assim como diz lá em Romanos no capítulo 12, não tomar a forma do mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, se nós queremos experimentar isso, nós precisamos andar nesse nível onde somos guiados de forma espiritual. Nós também falamos sobre andar sob a consciência de quem nós somos e onde nós estamos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E onde nós estamos? A palavra diz em Colossenses que Ele nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, governos e poderes. Então, quem nós somos? Filhos de Deus. Aonde nós estamos? Assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus. Esperava pelo menos uns dois amém. Está falando de você aqui. Eu não estou falando de outra pessoa a não ser você, querido. Você é filho de Deus, amém? Eu não estou aqui trazendo para você uma fábula. Eu estou trazendo aqui a verdade da palavra que é sobre você. E eu sei que essa palavra ela é poderosa para nos salvar, nos livrar. Todo relacionamento e comunhão do homem com Deus é por intermédio do Espírito. Por quê? Deus é Espírito e é nessa esfera que Ele deseja se relacionar conosco. Então, nós falamos também que a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para nós. Muitas pessoas pensam assim, eu queria saber qual é a vontade de Deus para mim, eu queria saber o que Deus está pensando sobre mim. E uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela vai ter o entendimento correto da palavra, assim como diz lá em 1 Coríntios, onde diz assim, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou por meio do Espírito. Então, nós podemos andar em uma esfera da informação, onde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não chegou sequer ao coração do homem, ou nós vamos andar sobre o nível da revelação que Deus disponibilizou para nós, de quem nós somos e qual é a vontade dEle para nós. Então, você já não mais vai andar, sabe, de forma tateando, porque a Bíblia é o que vai coordenar a sua vida. Tem pessoas que falam assim, pastor, ora por mim que eu queria ouvir Deus falar comigo. Eu falo, cara, lê a Bíblia. Não, pastor, você não está entendendo. Eu quero que Deus fale comigo em voz alta, audível. Então leia a Bíblia em voz alta. Leia, você mesmo. Eu sou filho de Deus, a palavra está dizendo sobre mim. Amém ou ai de mim? Só contextualizando antes de nós entrarmos, amém, queridos? Porque eu acho importante isso, tem muitas pessoas aqui que não ouviram, não estavam aqui contextualizando. E Paulo também, ele nos diz, e nós falamos sobre isso de uma forma mais abrangente, que nós temos a mente de Cristo. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas, dentro de nós. Ter a mentalidade de Cristo é o quê? É pensar o que Cristo pensa. Ter a mentalidade de Cristo não é ter uma mentalidade de falta, não é ter uma mentalidade de medo, não é ter uma mentalidade de necessidades, mas é ter a mentalidade de quem eu sou em Deus por meio da palavra. Isso vai ser determinante no nosso relacionamento. E Deus, ele tem vontades, querido, de nos abençoar, de que nós sejamos abençoados. E se formos homens guiados pelo Espírito, onde a carne não vai governar, mas é o Espírito em quem governa, nós vamos desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, porque a palavra, ela é fiel. Amém? Por isso que Paulo, ele está dizendo aqui, ele diz assim, para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo assim, olha, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, ou seja, na totalidade, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis. Amém? Então vamos avançar, e eu queria falar sobre formas de Deus nos guiar. Como filhos de Deus, como seres espirituais, a forma primária de Deus nos conduzir, querido, em primeiro lugar, é pela sua palavra. A palavra é o norte que vai trazer vida para nós, é a maneira principal, e eu queria que você abrisse no Salmo 119, nós vamos ler ele todo agora. Quem lê a Bíblia sabe que o Salmo 119 é grande, a gente ia ficar aqui até umas 5 horas da tarde, não é? Estou brincando, nós não vamos ler ele todo, obviamente. Salmo 119, verso 105, é um verso bem conhecido para alguns. E o salmista, ele diz assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então, a primeira coisa que vai nos conduzir, que vai nos guiar, querido, é a palavra de Deus. Uma pessoa que não alimenta o seu espírito com a palavra, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não busca, dificilmente nos momentos de pressão você vai ter capacidade de suportar as adversidades, porque você não está nutrido o suficiente para suportar essas coisas. Agora é interessante que, quantos aqui gostam de lavar louça? Os homens principalmente aí gostam, né? Pela fé faz assim, eu amo, pastor. É interessante que quando você vai lavar a louça, você coloca ali o sabão na esponja e você lava a louça. E ainda que você tenha terminado, quando você aperta ela, o que vai sair dela? Sabão, espuma, sim ou não? Então, o que eu faço esse comparativo? Um cristão que é cheio da palavra de Deus, um cristão que está regado da palavra, que tem o entendimento de quem ele é em Deus, no momento da adversidade, no momento da pressão, querido, quando apertar você, não vai sair murmuração, não vai sair reclamação, não vai sair, sabe, um grito de lamento, mas vai sair palavra. Vai sair Bíblia de você, ainda que a circunstância queira fazer você murmurar, ainda que o adversário se levante para querer fazer você murmurar, você decide não murmurar, você decide obedecer e permanecer, assim como nós cantamos aqui, a bondade e a fidelidade dele nos cercam. Ah, pastor, mas eu estou tantos anos na igreja, não estou vendo mudança em mim, não estou vendo... Alguma coisa está errada, querido, da parte de Deus está tudo feito, da parte de Deus já está resolvido, não há nada que Deus vá fazer mais por você, porque na cruz do Calvário Ele já pagou todo o preço, Ele diz assim, está consumado, eu já concluí a minha obra, eu já fiz a minha parte, e agora cabe a nós, como filhos espirituais de Deus, recebermos pela fé e usufruirmos pela fé. Tudo é pela fé. Fé não é mais uma opção que você tem. A sua fé vai determinar o teu estilo de vida. O que ele diz em Hebreus? Deus dizendo: o meu justo viverá pela fé. Ele determinou o estilo de vida que eu e você temos que ter, pela fé. Ele não disse que nós vamos viver pela razão. Ele não disse que nós vamos viver guiados pelo que nós estamos vendo. Ele não disse que nós vamos viver pelas circunstâncias, mas Ele diz: o meu justo viverá pela fé. E Ele conclui dizendo assim: e se retroceder, eu não terei prazer nele. E isso não finaliza, o verso acaba dizendo assim: nós, porém, está colocando uma condição, já não nos colocou no lugar dos que retrocedem. Ele está dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos dos que creem e são salvos. Filhos espirituais de Deus sabem quem eles são, ainda que os meus olhos não estejam conseguindo enxergar. Não é minha alma que vai governar, não são as minhas emoções que vão governar, é o Espírito Santo que vai governar. Então a primeira forma primária de Deus nos conduzir, de Deus nos guiar, é pela palavra. E a segunda é o testemunho interior. E o testemunho interior é uma intuição interior recebida no Espírito, é como que fosse uma impressão que você tem. E nós percebemos assim quando Deus quer que nós não prossigamos em alguma coisa, ou quando algo vem como uma sinalização, como uma sugestão. E tem tanta gente que às vezes está tão acostumado com um vocabulário tão evangeliquez, né, que às vezes fica difícil até para quem não é crente compreender como é esse relacionamento com o Espírito Santo. E frustra muitas pessoas, porque a pessoa já chega com um discurso pronto: eu estava vindo a caminho da igreja e o Senhor falou ao meu ouvido. Aí a pessoa que nunca teve uma experiência espiritual com o Espírito Santo, não entendendo como é que vem essa impressão, vai entender que ela não consegue acessar o que você está acessando, quando que pelo contrário vem como uma impressão por dentro. Pode acontecer uma manifestação de você ouvir uma voz? Pode, não tem nada contra isso, amém? Mas nós não podemos fazer disso uma regra, porque o testemunho interior, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e Ele fala constantemente. Ah, pastor, mas me diz como que vai ser isso? É como fosse um pensamento, é como fosse uma ideia. Eu dei aqui exemplos na semana passada, de como, N exemplos de que eu já tive experiências em que parecia que era um pensamento meu, e quando eu ia fazer, a pessoa chegava e falava: cara, era o que eu precisava ouvir, era o que eu estava precisando, era esse abraço, era o que eu estava precisando, era dessa ajuda. E às vezes a impressão no espírito vai vir, não é para você simplesmente fazer algo no físico, seja para orar por alguém. Num momento que você está ali lavando louça, ora por fulano. Aí vem a pessoa na tua cabeça, você: meu Deus, mas do nada veio a pessoa na minha cabeça aqui, com esse desejo de orar por ela. Vai interceder, você não sabe. Então nós não podemos negligenciar o testemunho interior. Não negligencie, querido. O Espírito Santo, Ele está constantemente falando. E não entre em um lugar onde você pensa que Deus não fala com você, só fala com o pastor. Saia desse nível, comece a andar em um nível mais profundo no Senhor, onde você também tem acesso. O mesmo Espírito Santo que fala comigo, Ele fala com você também. O mesmo Deus que fala comigo quando eu vou ter talvez tempo de devocional com o Espírito Santo, por meio da palavra, por meio de canções, enfim, queridos, Deus fala. Em Hebreus, no capítulo 1, diz que por muito tempo Deus falou e de muitas maneiras, e hoje nos fala por meio do Filho. Então quer dizer que Deus não fala somente de uma forma com todo mundo. Ele pode falar com você hoje através do louvor, Ele pode falar através da palavra, Ele pode falar talvez com a pessoa que está do teu lado, trazer algo para você como resposta. E a gente às vezes fica tão fechado em uma bolha que não consegue perceber as sinalizações do Espírito. E ser conduzido por um testemunho interior vai além da informação que está por fora. Eu sou guiado pelo que já foi posto dentro de mim. É por dentro. Não me interessa o que está acontecendo lá fora. Já dei esse exemplo milhares de vezes. O piloto de avião, ele não é conduzido pelas nuvens. Ele não vai ser conduzido, se está chovendo, se está isso. Ainda que isso vá interferir nos seus cálculos de voo, mas não é essa informação que vai ser predominante, porque existe um computador de bordo que está dentro do avião que vai determinar todas essas informações. E nós, como filhos de Deus, foi nos dado também um computador de bordo. Foi nos dado um GPS chamado Espírito Santo. Eu tenho o maior ranço da minha vida é quando eu ganhei um hábito. Não vou dizer vício porque nós não somos viciados, amém? Mas eu tenho um hábito agora, que é colocar o GPS. Às vezes eu vou daqui para minha casa e eu ponho o GPS. Aí tem gente que fala assim: mas você não sabe onde você mora? Eu falo: sei. mas o GPS vai me dizer se está trânsito, se teve acidente, se teve problema. E às vezes eu pego a mesma rota sempre, e aí esqueço às vezes de colocar o GPS, e quando eu entro naquela abençoada daquela A2 ali, indo para Lisboa, eu falo, meu Deus, por que eu não coloquei o GPS? Aí eu fico revoltado comigo mesmo. Caramba, você já sabe que tem que colocar, por que não coloca? Por que o GPS vai fazer? Vai dirigir melhor que eu? Não é isso, mas ele vai me dar instruções que vão fazer com que eu poupe tempo. E o Espírito Santo, ele está com essa função em nós, queridos. Ah, pastor, mas eu já sei fazer. Ah, mas eu já sei ir. Eu já sei. Você sabe, mas você precisa de instruções que vão fazer com que você tenha um objetivo. Produtividade, querido. Você precisa ser produtivo. Você precisa ir. Se você, debaixo da unção do Espírito Santo, pode ir em mais rápido e mais longe, por que você vai querer ir na força do teu braço? Ainda que você chegue mais longe, mas você vai chegar mais cansado. E o Espírito Santo, ele vai fazer por você aquilo que você não é capaz de fazer por você mesmo. Por isso que Paulo, ele diz, eu não me envergonho das minhas fraquezas, porque são nelas que o poder de Deus é aperfeiçoado. E fraqueza aqui, ele não está falando de pecado, muita gente confunde isso. No original do grego, a conotação dessa fraqueza é limitação humana. É aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo na minha própria força. Então ele diz, eu não me envergonho do que eu não posso fazer por mim mesmo na minha própria força, porque é aí nesse momento que a rota do Espírito, ela vai se alinhando e eu vou chegar aonde eu preciso chegar. Quantas vezes, irmãos, por não negligenciar o testemunho interior, eu poupei tempo, por não negligenciar o testemunho interior, associações, amizades que eu precisava abdicar, amizades, lugares, talvez como uma sugestão, não vá por essa rua hoje não, por mais que você está acostumado a passar, vem como uma impressão, não vá por aí, não faça isso, não entre por aqui, e se você for guiado por isso, querido, você vai ver que as coisas elas vão acontecer de uma forma mais fácil e mais leve, e você vai conseguir, está dizendo que eu não vou ter problema? Vai ter desafios. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é poderoso para livrá-lo de todas. Muitos são os problemas, muitas são as aflições, muitas são as dificuldades que às vezes vamos encontrar no meio do caminho. Ok, essa é uma informação, mas qual é a informação seguinte? O Senhor é poderoso para nos livrar de todas elas. E sendo guiado pelo Espírito com o testemunho interior, nós vamos ter a capacidade de superar todas essas coisas. Amém? Precisava da ajuda do Davi aqui, que bloqueou aqui o mistério agora. Vamos orar. Precisa de um toque. Olha os pássaros, que bonito. Imagina no céu como é que não deve ser. Vocês ficam assim também? Só um paralelo aqui. O céu deve ser chique demais. Tem algumas pessoas que eu vejo cantando, que eu vejo, eu falo, caramba. Isso aqui é só uma pequena fração do que nós vamos ter a oportunidade de viver no céu. Eles estão louvando ao Senhor. Oh. O que diz em Mateus? Olha para as aves do céu. Elas não plantam, elas não fazem nada, mas o Senhor cuida delas. Aí ele fala assim, vocês valem mais do que eles. Quem pegou, pegou. Obrigado, Espírito Santo. É assim. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. É interessante quando nós falamos sobre não apagar o Espírito, abrindo um parênteses aqui para vocês. Nós lemos, a primeira instrução foi, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele veio sobre Jesus quando ele foi batizado em forma corpórea de uma pomba. Sim ou não? Pomba é diferente de pombo. Vocês sabem disso. O pombo, ele tem um estilo de vida diferente da pomba. O pombo é... Tá valendo tudo. Tá ali, anda em bando. Mas a pomba é diferente, a pomba ela é muito mais delicada. Ela é muito mais sensível aos movimentos. E o fato do Espírito ter vindo em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus simboliza a sensibilidade que Cristo tinha com o Espírito. Se eu colocar uma pomba no meu ombro, eu tenho que ter cuidado com os movimentos que eu faço, porque senão eu vou espantar ela. Nós, como filhos de Deus, a gente tem que andar em um nível de sensibilidade, entendendo o que foi colocado sobre nós. Estou dizendo que agora você vai ficar andando assim, não. O que está acontecendo, irmão? Travou as costas? Não, fui batizado no Espírito. Não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer? É você ter a sensibilidade no teu espírito, de entender que o Espírito Santo, ele, em primeiro lugar, ele não é um arrepio, ele não é um choro, ele não é uma vibração, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. E se nós não tivermos cuidado, querido, as pressões da vida, os afazeres, a nossa rotina vai apagar o Espírito. Isso não tem a ver com ir para o céu ou não, mas é você não ser sensível ao que está acontecendo dentro de você. E foi-nos dado o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso auxiliar. Ele vai facilitar, ele vai te instruir. E por isso eu volto mais uma vez a dizer, não negligencie o testemunho interior. Como filhos espirituais, nós precisamos ter isso muito bem estabelecido dentro de nós. A segunda coisa que vai nos guiar, a terceira forma de Deus nos conduzir, a primeira delas qual é? Glória a Deus, vai ter um 10. Falei, tem 10 minutos. A primeira forma de Deus nos conduzir qual é, igreja? Vocês estão aqui ou foram para casa? Qual é a primeira forma de Deus nos conduzir? Pela palavra. A segunda, o testemunho. E a terceira é, nós somos guiados pela paz. E a paz no nosso espírito, ela é um guia seguro. E às vezes ela, ou a falta dela, vai contradizer as nossas emoções e as evidências naturais. Você já parou para imaginar pessoas que muitas das vezes passam por situações difíceis, a perda de um ente querido, alguma situação de pressão, e você vê que a pessoa ela está em paz? Existe uma paz que foi nos dada, que ela excede todo o entendimento. Existe uma paz que Deus nos deu, e quando fala sobre uma paz que excede todo o entendimento, é que há momentos na nossa vida em que não há motivo para se sentir paz, há momentos na vida em que não há uma razão para ter paz, mas ainda assim eu consigo permanecer com as minhas emoções no lugar e desfrutar da paz que há em Jesus. E é aí que nós precisamos acessar, porque nós precisamos dar prioridade a essa paz, aquilo que traz paz ao nosso coração. A Bíblia fala, seja a paz o árbitro do vosso coração. Então, se está te trazendo paz, irmão, se não te trouxe paz, se você está desconfortável, se está arranhando aqui no espírito, ei, nem avança. Existem coisas, propostas de trabalho que eu já recebi muitas das vezes, que antes de eu ir, eu orava ao Senhor, eu dizia, Deus fala comigo, eu preciso saber se é para eu entrar ou não entrar, mas nós precisamos já andar em um nível diferente de sair dessa coisa de ficar só perguntando a Deus e entender e aprender a decifrar aquilo que Ele já nos deu por dentro, e identificar os sinais. E aquilo parecia muito bom, parecia algo poderoso, mas que se eu tivesse aceitado essa proposta, talvez hoje eu não estaria cumprindo o propósito que Deus me chamou para cumprir. E eu falei aqui na semana passada, nós temos que ter muito cuidado com o vocabulário que nós usamos, para não querer manipular ou maquiar a nossa vontade, para enganar as pessoas. Como, pastor? Eu tenho uma vontade própria, mas eu vou dizer assim, Deus falou comigo que é para eu fazer tal coisa. Quem que vai contradizer isso? Se alguém falar para mim que Deus falou, querido, não espere eu te dar um aval para nada. Deus, Ele é soberano sobre a tua vida, não sou eu que vou determinar. Ah, pastor, vamos orar por mim porque Deus falou para mim que eu tenho que ir para a África. Ah, pastor, vamos orar por mim porque Deus... Irmão, se Deus falou com você, Ele vai suprir você e você está seguro, traz paz no teu coração. Aí o que, que frustra muitas pessoas e envergonha o evangelho? Pessoas que querem fazer esse tipo de coisa sem a direção de Deus, sem ter a paz estabelecida no coração e no espírito, aí querem ir, vão lá, dão com a cara na parede, se frustram, envergonham o evangelho e o nome do Senhor, e aí depois volta para recomeçar tudo de novo, e tendo que justificar o injustificável. Aí vai dizer, então quer dizer, você está dizendo que Deus errou? Então você está dizendo que Deus errou em trazer você para cá? Eu tenho um tio, que ele, 3 semanas antes de vir para cá, disse que Deus tinha falado com ele que era para ele vir para cá. Amém? Glória a Deus. Deus te deu a direção para vir, vem. Não se programou de uma forma tão objetiva, porque entenda, Deus não é um Deus desorganizado, Ele é um Deus organizado. E ainda que Ele tenha te dado uma visão muito poderosa, muito grande, respeite os processos. Não ache que você sabe melhor do que Deus resolver os seus problemas. Não ache que você sabe melhor do que Deus encontrar qual é o caminho mais alternativo. Eu já falei, Ele é o guia seguro que vai te conduzir a todo o lugar. Aí o que aconteceu? Não se preparou, não buscou saber como é que era aqui para morar, tudo mais. Se Deus nos disser assim, olha, assim como Deus já disse que ia fazer em outras coisas, em outros lugares, ah, eu vou levar vocês para tal lugar, eu vou levar vocês para tal nação. Ok, Deus, quanto que nós vamos gastar para chegar lá? Quanto de recurso nós precisamos para chegar naquele lugar? Ainda que a palavra tenha vindo, agora nós vamos sair todo mundo igual um doido e ir para lá porque Deus falou que é para a gente ir? Deus não é irresponsável. E nós, como filhos dele, nós não podemos agir como meninos mimados que fazem tudo a hora que quer. A gente precisa ser cristão maduro e entender que Deus, ele é um Deus de processo e tempo. Igual eu falei semana passada, ai, Deus tarda, mas não falha. Não, você que é ansioso e precisa esperar o tempo certo de Deus fazer na tua vida. Aí o que aconteceu? Meu tio chegou aqui, passou 1 mês que ele estava aqui, voltou para o Brasil. Chegou lá no Brasil e falou para o meu pai, eu não sei o que o Arthur está fazendo naquele lugar. Deus não está naquele lugar. Aí eu parei para ficar pensando, né? Falei, calma aí. Deus não está aqui por causa da fala que o Senhor me falou que é para eu ir, para não ter nenhuma objeção e nenhum impedimento de família ou de ninguém, aí acaba colocando em contradição a palavra de Deus. Aí imagina os irmãos da igreja, da comunidade, que talvez receberam palavras proféticas sobre o seu futuro e vão pensar, se Deus falhou com o irmão, eu nem vou me perseverar, porque deu errado para o irmão, Deus não cumpre. Deus não é uma criança soltando pipa, irmão. Ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele falou que vai fazer, permaneça como um cristão maduro e procure crescer dentro do plano dele para você. Não vá viver tua vida de qualquer jeito e querer que Deus faça parte dele, não. Deus não quebra princípios. Ele diz na palavra, eu honrarei aqueles que me honrarem e lhes mostrarei a minha salvação. Deus não é um Deus que quer ficar escondido. Em Jeremias 29, ele diz assim, vocês me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado por vocês. Então Deus não está querendo se esconder de nós, Deus não está querendo, sabe, que a gente fique agora, oh Deus, aonde estás? Não, ele está querendo, ele já se revelou, nós não precisamos cantar mais que os céus precisam se abrir, porque os céus já foram abertos, já foi descortinado, o véu já foi rasgado, a glória de Deus já veio, nós estamos na dispensação do Espírito, nós estamos na dispensação de uma nova aliança. Então a gente tem que sair desse nível, sabe? Ai, ainda é um mistério para mim, é mistério talvez se você é um novo convertido e nós vamos amar você e trazer você para o nível de fé que você precisa chegar, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu ouço a palavra, mais fé gerada dentro de mim, mais certeza eu vou ter. Quem está visitando aqui a igreja pela primeira vez? Levanta a mão só mais uma vez, só para eu saber. Olha que interessante, quem está aqui visitando não me conhece em lugar nenhum, certo? A menos que você tenha visto na rede social, ouvi um feedback de alguém, enfim. Vamos lá, que pastor é doidinho, mas é legal, né? Mas não tem como, como é o seu nome, com toda a gentileza? Luiz. Não tem como Luiz confiar em mim. Porque eu estou aqui numa plataforma somente, mas ele não me conhece de lado nenhum. Como que o Luiz vai confiar em mim? Se eu chamar o Luiz para dar um passeio de carro, e eu disser, Luiz, pode fechar o olho, nós vamos daqui em Almada. Tá? O Luiz, às vezes, se ele não me conhecer, ele vai dizer assim, não, esse gajo está me levando é para outro lado qualquer, menos para a Almada. Sim ou não? Porque não me conhece. Se eu não desenvolvo relacionamento com o Espírito Santo, eu vou achar que Deus está sempre me conduzindo de forma errada. Se eu não desenvolvo relacionamento, eu não consigo confiar em quem eu não conheço. Eu não consigo sentir paz na palavra de quem eu não conheço. E posso te dizer uma coisa? O meu pai falhou como pai natural. E durante muito tempo eu tinha dificuldade em acreditar, por causa de tanta mentira, de tanta coisa, eu tinha dificuldade. Mas a partir do momento que eu entendi que o meu pai celestial é diferente do meu pai natural, eu comecei a dar credibilidade para a palavra do meu pai celestial. E ele não falha, porque a palavra diz que ele está velando para que a palavra dele se cumpra. Ele está velando, se Deus falou, vai acontecer. Ah, mas, nossa, Deus falou tanta coisa. Sim, irmãos. Tem tantas coisas que Deus liberou sobre essa igreja que tem gente que olha assim, não vê esse auditório cheio, pensa, meu Deus, pastor, tu está maluco. O bom é que Deus não falou só para mim, foi para toda a comunidade. Tem muitas testemunhas. Ah, pastor, mas o que nós vamos fazer até que se manifeste? O básico e o fundamental. Crescimento quem dá é Deus. Crescimento quem vai trazer na sua vida, em determinados momentos, vai precisar da sua intencionalidade. Mas em outros, você simplesmente vai deixar que o rio te conduza. O rio conduza você. A paz no seu espírito, guiando você. O Senhor te conduzindo por caminhos bons. Ele nos conduz a verdes pastos. Nós cantamos aqui, em águas mansas me faz repousar, em verdes pastos me faz descansar, por amor ao teu nome, eu nada terei falta. Se você talvez estava aqui nesse auditório, nessa manhã, e estava com falta de paz no teu coração, eu declaro paz, paz no teu espírito, paz, paz em meio à tormenta, paz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Porque o teu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Obrigado porque nós estamos inseridos nesse reino, Pai. Um reino que é justo. Um reino que é de paz, é pacífico. E um reino que é alegre. Obrigado, Senhor, porque se talvez tenha alguém aqui que não tem motivos para se alegrar, Deus, eu declaro a alegria do Senhor encontrando corações. Nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Uma mente e um coração prontos para receber e entender a vontade de Deus para nós. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 9. Nós vamos falar sobre a quarta forma de Deus nos guiar. Vocês conseguem me ouvir mais uns minutos? Se vocês estiverem cansados, vocês falam, pastor, chega. Não, mas eu vou continuar assim mesmo. Glória a Deus. Romanos capítulo 9, verso 1. E a quarta forma de Deus nos guiar é a voz interior. Assim como nós temos o homem interior, há uma voz que fala conosco. E Paulo, ele está dizendo em Romanos, ele diz no capítulo 9, verso 1, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito. Digo a verdade, em Cristo não minto, a minha consciência o confirma no Espírito. Então nós entendemos que o homem interior, que é espiritual, ele tem uma voz, assim como o exterior também tem uma voz. Assim como esse Arthur, esse corpo está falando, o homem interior também fala. Diga assim, o homem interior também fala. Então a voz do Espírito, para você entender e ficar contextualizado dentro dessa esfera de espírito, alma e corpo, a voz do Espírito, ela é a consciência. A voz do Espírito é a nossa consciência. A voz da alma é a razão, ela vai ir pela razão, ela vai ir pelo sentimento, pela emoção. E a voz do corpo, a forma de se comunicar, entenda quando eu digo voz, eu estou me referindo a uma forma de comunicação, amém? Para ficar claro. Então a forma de comunicar do Espírito é a nossa consciência, a forma de comunicar da alma é a razão, e a forma de comunicação do corpo são os sentidos. Então eu, pelos meus sentidos, eu consigo com que o meu corpo comunique com, com essa terra, sim ou não? Eu estou nesse momento me comunicando, eu estou tocando, eu estou sentindo, eu estou ouvindo, eu estou falando. Amém? Está claro para vocês isso? Porque eu quero que vocês entendam que o mecanismo é o mesmo, nós só precisamos treinar o nosso espírito a reconhecer essa voz. E como eu faço isso? Desenvolvendo relacionamento com Deus. Como? Em primeiro lugar, lendo a palavra. Segundo, orando. Olha que difícil. Como eu faço para desenvolver relacionamento com Deus? Lendo a palavra de Deus, orando. Automaticamente isso vai se tornando cada vez mais claro quando nós vamos lendo, porque se nós pegamos a Bíblia e vamos ler ela como um livro normal, como um livro qualquer, irmãos, não vai trazer transformação, mas quando eu leio entendendo que aqui tem verdades que vão transformar a minha vida, e eu não vou ler a Bíblia, eu vou deixar com que a Bíblia me leia. Vou deixar com que a Bíblia leia a minha vida, porque é a partir desse momento que isso vai causar transformação em mim. Porque enquanto eu quiser pegar versículos para contextualizar esses versos dentro daquilo que eu acho que vai adaptar na minha vida, não vai ter mudança. Por isso que o mundo está como está, por isso que muitas igrejas estão como estão. Você tem igrejas aí, LGBTQIA+, Y, não sei o quê. Por quê? Pegam textos isolados da palavra de Deus para adaptar uma verdade que não é verdade. Não existe meia verdade, irmãos. Ou é verdade ou é mentira. Nós somos da verdade. Nós não vamos negociar a palavra de Deus em troco de nada. Nós vamos amar todas as pessoas, nós vamos amá-los, mas sempre por amor nós vamos conduzir. Porque amamos, nós vamos mostrar-lhes a verdade. Porque eu amo, eu não vou ficar adulando pecado, porque eu amo, eu não vou ficar dando ênfase para a alma, porque eu amo, eu vou falar a verdade da palavra. Tem um pastor amigo meu que ele, certa vez estava num restaurante, e ele conta sempre essa história para dar esse exemplo, que ele estava comendo, e dado o momento da refeição, ele estava com o dente sujo, tinha uma couve bem na frente do dente dele aqui, ó. E o pastor que estava junto com ele na mesa, comendo, não falou com ele, ficou sem graça de falar assim, ô pastor, tem uma couve aí no seu dente. Algo que talvez é simples, mas é desconfortável, sim ou não? É desconfortável você falar assim. Aí o cara fica, vai ficar caçando onde é, não, no outro. Aí vai pulando de dente. Só que o pastor não corrigiu. Tipo, não falou com ele. E eram amigos, estavam entre amigos, não estava com aquela formalidade toda. E aí, depois que ele levantou, ele foi na casa de banho e ele viu no espelho. Ele falou assim, ó, rapaz, fulano nem falou comigo que eu estou com o dente sujo. Aí ele voltou lá brigar com o outro. Falou, rapaz, eu estou quase meia hora conversando com você aqui, você está vendo essa couve no meu dente que estava aqui e nem me fala nada. Ele, rapaz, eu fiquei sem graça de falar com você. Aí ele, não, você não pode privar a minha vida, deixar eu passando vergonha, não, cara, nós somos amigos. Um exemplo de uma couve no dente. Mas tem pessoas, às vezes, que a gente fica com medo de falar algo, aí prefere ser conivente com o pecado para não ser desconfortável com a falta de posicionamento da pessoa. Aí para eu não ser desconfortável com você, eu prefiro não trazer confronto para você E não é um confronto meu contra você, é te livrando de você mesmo. Olha, essa prática tua não está legal. Esse estilo de vida que você está levando, se continuar assim, vai te matar. Se você continuar sendo assim, dessa forma, com esse comportamento, com esse procedimento, não vai acabar bem. Se você ama, até a couve no dente vai te incomodar, você vai falar, oh, irmão, dá uma bochechada aí, vai lá no... Tira essa couve. Então, às vezes, irmãos, nós não vamos privar as pessoas da verdade para querer ser amigo demais. Jesus, ele trouxe um discurso que os seus discípulos falaram assim para ele: que dura palavra o Senhor está trazendo. Quem vai suportar essa doutrina? Muitos discípulos abandonaram Jesus, e aí Jesus fala com os outros que ficaram, falaram: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? Por quê? Jesus não negociava o princípio. Jesus não negociava. Então, como eu disse para vocês, não poupe a verdade, a voz do Espírito ela vai falar com você. E na igreja primitiva, se você quiser, tome nota para você ler depois em sua casa. O Espírito Santo foi muito ativo nesse início, né, da igreja, e não que ele não seja hoje, mas foi algo muito poderoso ver esses homens vivenciando isso em Atos no capítulo 8, no verso 29, e Atos 13, no verso 2. Nós vamos ver muitos acontecimentos onde o Espírito Santo estava conduzindo e falando de uma forma com uma voz interior. Então, só uma dessas versões, Atos 13, verso 2, e eu já estou caminhando para o fim, tenho só mesmo alguns minutinhos. Olha que interessante, capítulo 13, perdão, de Atos, e verso 1, diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que lhes tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que interessante, em ambientes propícios para a manifestação da glória de Deus, se nós formos sensíveis, nós vamos ouvir Deus falar. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Então o Espírito Santo fala, quando nós estamos em ambientes de culto, quando nós estamos em ambientes de adoração, Deus ele fala. E como eu vou reconhecer de onde vem a direção? Nós precisamos dar o primeiro lugar à palavra de Deus, e o treinamento e desenvolvimento, ou seja, a educação do nosso espírito, vem por meio de dar a primazia à palavra de Deus. O seu espírito vai ser educado a partir do momento que você der prioridade à palavra de Deus. E lá em Provérbios, no capítulo de número 4, Provérbios 4, verso 20 ao 22, ele está dizendo assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ou seja, a palavra de Deus é vida e a palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é vida e a palavra de Deus é saúde. A palavra diz: enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Uau! Nós temos muitas coisas ao nosso dispor, queridos. Nós não podemos viver como quem não tem nada. Ah, Deus, eu não sou digno. Ah, Deus, eu não posso. Ah, Deus, eu estou no campo das impossibilidades. A palavra dele é vida e a palavra dele é saúde. Então nós devemos treinar a nós mesmos sempre e perguntar o que Deus tem a dizer a respeito de qualquer coisa que possa surgir. Deus ele não está interessado em saber somente como é que é a tua vida na igreja, se você vai servir, se você tem chamado, se você tem um ministério. Deus ele está interessado na empresa que você vai abrir. Deus está interessado em tudo que você vai fazer. Deus está interessado em participar de tudo na tua vida, porque tudo é para a glória dele, tudo é para glorificar o nome dele, tudo é para que ele seja louvado. Então ele tem interesse sim em saber. A gente às vezes só procura Deus quando convém. Tem lugar na nossa casa que a visita às vezes não entra, porque é o quartinho da bagunça, não é? Não, ali, meu Deus, irmão, não abre nessa porta, não. Não, Deus está interessado em todas as áreas. O que nós lemos lá? Que o Deus de paz os santifique inteiramente. O vosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Todas as áreas, Deus está interessado em participar. Todas as áreas. E o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, que tem a vida e a natureza de Deus. E esta, sabe, ele está aí dentro de nós, para nos guiar na vontade de Deus. Amém? Eu não sei qual é o entendimento que alguns têm sobre a oração em outras línguas. Eu sei que existem alguns pensamentos controversos que, à luz da Bíblia, nós podemos discorrer inúmeros tópicos dentro disso. Mas, queridos, uma das orações mais objetivas para nós desenvolvermos o nosso espírito é orando em outras línguas. O batismo no Espírito Santo, ele não é somente para você falar em outras línguas, mas ele é um revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo é o que te habilita, te capacita para realizar o que você precisa fazer. Jesus comissionou todos os seus discípulos, vão, mas antes, vocês vão ficar em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. E a oração em outras línguas é um dos melhores exercícios espirituais que há. E é nessa oração em outras línguas que o nosso espírito ele vai ficar conectado com Deus de forma direta. Como, pastor? Lá em 1 Coríntios 14, no verso 2, Paulo diz que quando eu oro, meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera, mas eu falo mistérios com Deus. Então quer dizer que quando eu oro em outras línguas, eu estou desenvolvendo um relacionamento íntimo e direto com Deus. Inúmeros exemplos, depois você vai lá no Spotify da Casa da Fé, você vai me ouvir falar, direcionamentos que nós recebemos da parte de Deus para coisas, instruções a respeito da igreja, veio de Deus por meio da oração em outras línguas. Não negligencie, não torne isso algo banal na igreja. Hoje em dia, não aqui na Casa da Fé, porque nós somos muito incisivos nisso, mas há igrejas que já nem acreditam mais no batismo com o Espírito Santo. Há igrejas que nem acreditam mais que o falar em outras línguas é uma dádiva de Deus para que você tenha uma comunicação efetiva com Deus. Por quê? Por causa de meninice, vão descredibilizar o poder do Espírito Santo, porque muita gente que já está com o Espírito apagado, está querendo fazer as coisas para Deus sem Deus, mas isso não invalida a veracidade da palavra de Deus, e não invalida o poder do Espírito Santo que há, quando nós como filhos de Deus entendemos isso, e praticamos. Eu digo várias vezes, para quem já foi batizado no Espírito Santo, irmãos, antes de sair de casa, ora pelo menos uns 15 minutos em outras línguas. Ah, pastor, mas é muito estranho para mim, eu não entendo, como é que eu vou fazer? Irmãos, você já tem, é teu, Deus já te deu como uma ferramenta. Você não é guiado por sentimento, então eu não preciso de um arrepio para poder orar em outras línguas. Ah, o Davidson não está lá em casa para poder fazer um fundo. Está lá lavando vasilha e não tem o Davidson lá na mesa tocando para você, fazendo um fundo para você ir. Não. Mas há uma intencionalidade, existe uma canção no meu espírito e eu boto ela para fora. Existe uma intencionalidade no meu espírito e eu preciso ser intencional nisso. Lá em Judas, no capítulo único, verso 14, se eu não me engano, ele diz assim: edificai-vos ou fortalecei-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso é orar em outras línguas, é você ter essa intencionalidade, é você ter esse contato direto. Orar em outras línguas vai tornar você mais sensível aos comandos do Espírito. Tem gente que é tão desconectado, irmão. Eu teve um pastor certa vez, alguns conhecem o Maneco, Manuel Dias, o homem, eu andando com ele dentro do carro, e ele o tempo inteiro orando em outras línguas, mas baixinho, na dele. Aí de vez em quando ele parava, ele, fui buscar ele em Lisboa para trazê-lo para cá, e ele, que monumento é esse? Aí eu, não pastor, isso aqui é tal coisa, tal, 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 aí daqui a pouco ele parava de falar comigo, já começava a ficar orando. É uma vida de oração, é uma vida em constante relacionamento com o Espírito. E se você tiver um desenvolvimento assim, estou dizendo que você agora, qual é o benefício de eu aqui ficar agora só falando em outras línguas para vocês? Não está gerando edificação em vocês, a menos que tenha interpretação. Mas quando nós entendemos isso, que como um coletivo, todos nós orando no Espírito, cada um intercedendo pela causa, irmãos, a glória de Deus ela se manifesta, nós vamos nos tornando fortes. É como que estivéssemos edificando a nós mesmos, edificando a nós mesmos. Paulo ele diz, quando eu oro, o meu Espírito ora de fato, então nós não vamos negligenciar esse princípio. E por que eu estou dizendo isso como uma forma de Deus nos guiar? Irmãos, porque aqui na igreja você vai ver a gente orando muito em outras línguas, e nós vamos incentivar e orar por você para que você receba esse revestimento de poder e você ande nesse nível de relacionamento com Deus, orando em outras línguas, entendendo que isso é uma ferramenta não para você brincar de igreja, mas entender que é isso que te habilita e isso vai te livrar muitas das vezes de você. É nesses momentos de oração em outras línguas que Deus vai trazer instruções sobre a tua empresa, é nesses momentos de oração em outras línguas que Deus vai te trazer instruções de como educar teus filhos, é nesses momentos de oração em outras línguas que Deus vai trazer para você um entendimento do que você precisa fazer para livrar você de você mesmo. Aleluia. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nós não vamos tornar por comum o que as pessoas estão tornando comum. Nós não vamos levar por comum aquilo que Deus, por meio de Jesus, pagou um alto preço para que nós tivéssemos, queridos, nós não vamos tomar por comum. Nós não vamos tomar por comum. Você pode ficar sobre os seus pés. Nós não queremos entrar nesse nível onde nós não somos sensíveis a Deus. E a pior coisa que tem é falar para quem não quer escutar. E às vezes Deus já está falando com você há muito tempo. E talvez tenha sido lento em obedecer. Porque obedecer muitas das vezes é desconfortável. Obedecer vai, e muitas das vezes nós vamos ter que renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de alguém. E Jesus ele disse, aquele que amar pai, mãe, esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E ele diz ainda, aquele que amar a si mesmo, mais do que a mim. E talvez obedecer vai fazer você abrir mão de coisas. Mas como ser espiritual, você não é guiado pela razão, você é guiado por fé. E ainda que não faça sentido abrir mão de algo por uma causa, nós vamos obedecer. Ainda que faça sentido, às vezes, abrir mão de coisas materiais, banais. Não que isso seja mal, mas se tem tomado o lugar de Deus no teu coração, entrega hoje diante do Senhor. Entregue as tuas vontades hoje diante do Senhor. Diga, Senhor, eu não sou uma pessoa natural mais. Eu sou espiritual. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Ter a mente de Cristo é ter a vontade de Deus em nós, dentro de nós, a vontade de Deus para nós, dentro de nós. E a palavra diz que temos a mente de Cristo, nós somos espirituais. E o fato de trazer essa palavra sobre o homem tridimensional é para trazer a você isso, essa compreensão de que você é um espírito. Não são as suas emoções que vão governar você mais a partir de agora. não são os sentidos, não é o que você vê que vai governar você agora, mas é o que o Espírito diz, é o que a palavra diz, porque se você for governado por suas emoções, quando você estiver alegre, você vai ser o super crente, mas quando estiver triste, parece que está desviado, e isso acabou hoje na tua vida, você vai ser constante no Senhor. Você vai ser constante no Senhor, em nome de Jesus. Queria chamar o Ministério de Música, já estão aqui, mais rápido que veloz. Em nome de Jesus, eu oro para que você seja constante nos seus relacionamentos, eu oro para que você seja constante no seu relacionamento com Deus, eu oro para que você seja constante no seu relacionamento com o Espírito Santo. Você não vai mais ter uma fé oscilante, você não mais vai ter uma fé instável, você não mais vai ter uma fé que às vezes assim, não querido, você será constante no Senhor. Você será constante no Senhor. Hoje uma unção fresca sendo liberada nessa manhã sobre a nossa vida. Uma unção de renovo, uma unção de força, uma unção de alegria, uma unção aonde você vai começar a se enxergar como Deus te enxerga. Nós não somos guiados pelo que vemos, mas é pelo que cremos. E o apóstolo Paulo ele diz, eu criei, por isso falei, então eu declaro porque eu creio, não porque eu estou vendo, ainda que os meus olhos não estejam vendo naturalmente, mas os meus olhos espirituais já enxergam quem eu sou em Deus, e por isso eu declaro quem eu sou nele pela palavra dele. Obrigado Espírito Santo. Obrigado Pai, obrigado Senhor, obrigado pela paz tomando conta desse auditório nesse momento, Pai. Em nome de Jesus eu declaro você livre da depressão. Em nome de Jesus eu declaro você livre do medo. Em nome de Jesus, medo não é um sentimento, medo é um espírito. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Por isso nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de intimidação agora, em nome de Jesus, nós repreendemos. Espírito de loucura, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mentes saudáveis. Mentes saudáveis, mentes saudáveis, mentes saudáveis. Você pode orar em outras línguas, você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Se você é batizado no Espírito, se você ainda não é, querido, hoje pode ser um bom dia para você receber o Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho essa nota muito forte no meu espírito. Pessoas talvez estão sendo intimidadas, sabe, no espírito, intimidadas. Como que um espírito de intimidação querendo paralisar você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que você vai parar, dizendo que você vai morrer. Em nome de Jesus, eu repreendo isso agora. Em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A nossa vida está escondida nele, guardada nele. Nós não aceitamos. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua alegria, Pai. Obrigado pela tua alegria. Pessoas que estavam aqui hoje sem motivo para se alegrar. Ei, é uma decisão, é um fruto do Espírito. Se alegre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A alegria dele é a nossa força. A alegria dele é o que nos fortalece. A alegria dele é o que nos mantém de pé. A alegria dele é o que vivifica a nossa alma. Oh, Deus. Obrigado pela tua alegria, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por dias extraordinários que estão diante de nós, Pai. Obrigado, Deus, obrigado. Ah, paz em meio à tormenta. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão.
Aleluia!
Bondade e misericórdia me seguirão. Oh, imagine você, querido, feche os seus olhos, olha a bondade de Deus cercando você, a fidelidade de Deus cercando você, você indo para a direita, Deus indo com você, você indo para a esquerda, Deus indo com você, aonde colocar a planta dos pés, nós prosperaremos, porque temos a convicção de quem somos em Deus e do que estamos fazendo para Ele. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por Tua bondade, Senhor. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Pai. Você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar. Levante as suas mãos e renda graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, a Tua bondade nos seguindo, Pai. A Tua bondade nos perseguindo, Senhor. Não se esqueçam, queridos, em dezembro do ano passado nós declaramos que 2024 seria o ano da bênção e do favor do Senhor. O ano da bênção e do favor do Senhor. Nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos. Grandemente abençoados, altamente favorecidos no Senhor. Oh, Pai. Obrigado pela Tua bondade, Deus, sobre as famílias, Deus, nessa manhã, Pai. Obrigado pela Tua bondade se manifestando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, Ele é um amigo. E que amigo és? Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo. Tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Aleluia. Nós cantaremos a Tua bondade, Pai. Nós cantaremos a Tua bondade, Pai. Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.
Nos vemos no próximo podcast. Até já!